Vamos continuar com o nosso seminário na fase do questionamento. Eu queria, o professor Carbonari, o doutor Kovac, na sua colocação, ele diz assim, a BMS, né, é uma entidade que presta serviços aos seus associados. Então, o que eu queria era que... Cadê o pessoal da BMS? Ah, está aqui. O que eu queria que esse seminário fosse conclusivo, dizendo, olha, do seminário saiu a seguinte orientação para o cumprimento dessa lei. Porque se isso não acontecer, nós perdemos amanhã. Então, Carbonari, oriente, porque senão a gente... Eu sei como é que é seminário. Cada um fala de um jeito, cada depois não há uma conclusão específica para a orientação. Uma coisa que o Kovac falou, as entidades não têm uma política, não têm uma regra para isso. Então, é em cima disso que eu gostaria que você fizesse com que as coisas acontecessem.
Isso aqui está sendo gravado e está sendo passado ao vivo pela internet, não é isso? Então, eu gostaria que nossos associados, a partir de amanhã, já podem entrar no nosso site e as respostas que surgirão nesse seminário estarão publicadas aí no site da BMS. Os questionamentos, perguntas e respostas estarão ao vivo agora, mas a partir de amanhã estarão reproduzidas num local apropriado para que os associados tenham acesso, principalmente as respostas bem claras sobre a interpretação desse novo artigo da legislação. O nosso debatedor já tem algumas questões em mãos. Vamos começar com o doutor Nelson, que já tem algumas perguntas. Doutor Nelson, por favor, dirigir a pergunta e a resposta, então, ao plenário.
A primeira pergunta é do professor Carbonari. Diz assim, como é caracterizado o atendimento ao aluno, entre aspas, via chat, e-mail, orientação discente, pessoal, fora do horário regular, etc. Deve ser paga essa hora? Deve constar do contrato trabalhista autorização para isso? Atendimento do professor ao aluno, fora do horário regular, é hora extra? Como eu falei, hora extra é tempo à disposição. Se o professor, por exemplo, está tomando cerveja com o aluno num bar e está batendo papo, não é hora de trabalho. Quando é que é trabalho para ele? Não é só também quando ele está cumprindo um horário que está previsto no contrato. Se fora da aula ele tiver, por exemplo, eu me lembro que no Mackenzie tem lá um sistema Moodle, e podia utilizar chat, por exemplo. Então, eu marcaria para os alunos tantas horas. Eu sempre entendi aquilo como uma dedicação do professor ao ensino, como ele tem tempo para preparar a aula, como ele tem tempo, por exemplo, para corrigir prova, etc. Ou mesmo produzir. Ele vai ter que escrever um artigo, um capítulo de um livro, etc., e publicar. Isso faz parte da vida do professor, é inerente à atividade dele. Isso poderia ser interpretado se houvesse uma obrigação, um horário fixo, de ele atender o aluno via chat, ou uma hora que é marcada para ele atender, orientar a TGI, por exemplo. Isso é tempo de serviço. Tem escolas que distribuem os alunos por professor e marcam uma determinada hora para ele atender a orientação daquela tese de laude final de curso. Isso faz parte da grade de trabalho dele. Então, eu acho que nós estamos falando muito aqui em política e que a empresa tem que adotar. Eu estou convencido, eu trabalho na advocacia há 40 anos, só faço trabalhista, que o que come a empresa por um pé é a hora extra. A hora extra é o que leva o lucro da empresa. E não há um critério sério para isso. Sério, eu coloco entre aspas, porque não estou dizendo que a justiça não seja séria. Ou seja, nós não temos critérios firmes, não é? Para dizer, bom, eu tinha uma moça que dizia que ela saía para ficar fim de semana à disposição dos advogados, porque só ela entendia o programa do escritório e os advogados tinham que ligar para ela, tinham que ficar 24 horas por dia à disposição. E o juiz deu. Nós conseguimos derrubar no tribunal, mostrando que aquilo era um absurdo, era uma vergonha. Havia aquilo que o professor falou, eu acho que está pouco em voga, que é a boa-fé. Né? Que o Código Civil está reavivando. E o direito do trabalho não coloca a boa-fé como um dos princípios principais, sim a proteção, etc. e tal. Há um equívoco muito grande. E não temos muito como mudar isso. Então eu digo o seguinte: se a escola quer que o professor utilize chat, tem que isso ser regulamentado, e isso tem que ser colocado na jornada de trabalho dele pago. Né? Mas também cobrar dele resultado, relatório, o que ele fez, o que ele não fez. Né? Atendimento do aluno fora do horário regular. Se o aluno não é atendido, ele reclama e o professor é mal avaliado. Ah, não tenho tempo para conversar, fechou a sala de aula, acabou a aula, ele não vai falar mais com ninguém. Não, o professor fica lá, conversa. Isso faz parte. Agora, dizer que isso é que está prolongando a sala de aula, isso é distorcer muito, não tem sentido nenhum. Agora, se a escola obriga o aluno a procurar o professor ou o professor a ficar à disposição do aluno depois da aula para dar explicações e comentários, isso aí é jornada de trabalho. Eu acho que tem que fazer uma distinção. Tem que haver bom senso, né? A partir do princípio da boa-fé. Né?
Eu, antes da segunda pergunta, eu queria avisar a todos que fizessem perguntas por escrito para evitar o microfone, né? Como diz o professor Gabriel, evitar aqueles considerandos longos. Né? Então, façam por escrito. Doutor Kovac, quer entrar nesse assunto também, no Conselho de Hora Extra? Já que nós estamos ao vivo na TV ABMS, então é importante que o relato seja curto e grosso.
Interessante que tem situações de hora extra que são definidas até em relações de contrato de trabalho, mas em São Paulo, por exemplo, houve uma definição de tudo que é considerado atividade de hora extra dentro de um acordo coletivo de trabalho. Então está lá definido, por exemplo, que em caso de substituições temporárias não é considerado como hora extra. Não é considerado como hora extra, por exemplo, quando o professor, ao aceitar ministrar um módulo de ensino de pós-graduação, ele é remunerado naquela atividade, como hora, mas não como hora extra. Participações em comissões de avaliação, esse não é considerado como hora extra. Tem uma série de regulamentações, e acho que aí é uma questão do ensino superior, embora o setor privado é extremamente regulado, mas ele não consegue estabelecer regulamentações internas e essas regulamentações internas serem cumpridas. Esse é um fato. Então eu acho que a grande questão que vai, e a gente percebe nas reclamações trabalhistas, a vulnerabilidade é a falta de controle, é a falta de cobrança. Uma universidade, estava dizendo para o doutor Nelson, uma universidade hoje, pelo menos um terço dos professores estão em regime integral. O que significa dizer que ela tem um terço em regime integral, ela tem, no mínimo, esses professores, cada um deles, pelo menos 20 horas de atividades, não vinculado à aula. Tem pesquisa, tem extensão, tem... Então, eu já vi situações que o professor disse que trabalhava 60 horas. Ao mesmo tempo, não tem produção nenhuma do professor em termos de atividade que estava lá. Aí você vai primeiro no contrato de trabalho do professor. É aquele contrato padrão, com respeito vindo lá do jornaleiro. Certo? Quer dizer, não tem nenhuma regulamentação de como é, de que momento é, e etc. Né? E a regulamentação, ela serve para os dois lados. Eu digo que nesse aspecto da regulamentação e o controle, eu digo que é que nem pele no corpo. Se tirar a pele, cai tudo. Quando você sabe exatamente os limites, é bom para o professor, mas é bom para o aluno. Ele sabe que momento ele encontra o professor, ele sabe qual é o momento do atendimento. Quando não tem nada disso, é aquela boiada indo para cada hora num certo lugar, porque não sabe qual é o momento de encontrar, etc. Eu trabalhei uma vez numa universidade que ela tinha vários setores de atendimento. E na avaliação da universidade, o grande problema dela era o atendimento. O problema não era, tinha um setor, mas não tinha atribuições. Então, é a mesma coisa em relação à hora extra. Se não tiver o controle, e aí é uma coisa importante, a gestão de recurso humano na instituição, parece que ela tem duas gestões distintas. Uma é para os auxiliares. Para os professores, não existe gestão. O professor faz a sua própria gestão do seu próprio trabalho. E aí não há controle. Tem um artigo na LDB que pouco se olha, mas que deveria ser muito examinado pela instituição de ensino. É o artigo 12 e o 13 da LDB. O artigo 12 ele diz, cabe ao professor ministrar os dias letivos. Cabe aos professores ministrar. Cabe aos professores estabelecer estratégias para o aluno de menor rendimento. Obrigação legal, está lá. Certo? Ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, que alguns cursos têm problema de integralização de aula, porque o professor falta, não repõe, é pago, mas não se integraliza. Isso não é um problema da LDB, não é nada. É um problema de gestão da instituição de ensino em relação ao contrato de trabalho.
E, em síntese, nós podemos concluir, então, o seguinte, que no caso de utilização de meios eletrônicos, né, chat, e-mails, internet e tal, se nada estiver pactuado, ou estiver pactuado diferentemente no regime de trabalho, isso aí não é objeto de cobrança extrajudicial ou judicial depois.
Não, se não tiver nada...
Não, se não tiver nada, não. Se tiver pactuado que as horas dele é para isso, esse horário extra não pode ser considerado como hora extra.
É uma coisa, por exemplo... Tem que ter política.
E um regulamento.
É, um regulamento. Quais são os princípios básicos para que a escola fique tranquila, né, nas suas regras? É isso que eu quero que você deixe mais claro.
Por escrito, depois.
Bom, na realidade, são tantos itens que a gente podia aqui falar de regulamento do corpo. O que eu proponho, que acho que é mais simples, é o seguinte. Como está dentro da função da ABNS, nós produzirmos um documento de orientação, porque eu particularmente não gosto de modelo, né? Porque modelo quem faz é curso de moda, né? Mas orientação no que diz respeito à relação de contrato e como é a diretriz que deve ser em relação a uma série de atividades que são exercidas, como atividade de chat, atividade, a clareza da atividade para a qual o professor foi contratado. O professor é contratado por 40 aulas. E até curioso, até a nomenclatura da atividade às vezes está errada. Em São Paulo, por exemplo, a hora-aula é destinada ao professor ministrando aula. Para as demais atividades, ele está inclusive no outro sindicato, sindicatos auxiliares. Então, quer dizer, nós vamos fazer uma orientação genérica, mas a primeira orientação é o seguinte, cada instituição tem que olhar a convenção do seu estado para saber, por exemplo, como é a disciplina em relação a determinadas atividades. Eu sei que Minas Gerais trata diferente, por exemplo, a atividade de avaliação, atividade de supervisão de estágio, etc. Então, ou seja, nós podemos pegar, baseado em alguns estados, de forma exemplificativa, como é o estado de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, e darmos a orientação, as diretrizes do que a instituição tem que fazer. E aí, doutor Gabriel, eu acho que é interessante o seguinte, porque o viés da relação de trabalho, ela tem um viés na avaliação e na regulação. Quer dizer, a produção do professor, ela tem reflexo na natureza do trabalho de hora extra, mas ela tem um outro reflexo. Se o professor realizar aquilo que efetivamente ele foi contratado com o programa de trabalho que ele tem que realizar, a instituição tem como tangibilizar no momento da avaliação e demonstrar o que é feito na escola. Aqui entre nós, eu vejo todo o regimento de escola que diz o seguinte, semestralmente, o coordenador tem que encaminhar ao diretor o relatório das atividades do seu curso. O diretor ou o reitor consolida e manda para a mantenedora. Se todos fizessem isso, na hora do instrumento de avaliação para preencher, seria uma maravilha. E, na realidade, você percebe, inclusive, uma marginalidade na instituição dos que fazem, mas não tem registro, né? E os dos que não fazem também não precisam ter registro. E deixo em aberto essa situação.
Doutor Nelson, tem mais algumas questões, por favor?
Tem mais. Tem um da Vitor Linhares Bastos, da editora FTD. Sabe o que significa FTD? Frère Théophane de Rouen. Bom, então, só trabalho numa instituição que eu tenho muita estima. Além da recomendação de estabelecimento de uma política para uso celular, creio que as empresas devem se atentar também para o uso de e-mail, especialmente com as facilidades e oriundas do BlackBerry e outros smartphones. A troca de e-mail sobre assuntos de trabalho após o expediente, ainda que seja fora do local de trabalho, pode ser utilizado na justiça para comprovar hora extra. E observe que alguns gestores não tratam dessa questão com a devida importância, o senhor tem toda a razão. Eu acredito que a empresa deveria proibir o uso do celular após o expediente e punir o empregado que assim o fizesse. A empresa tem o controle disso. Por isso que esse parágrafo 1º do artigo 6º coloca isso da maneira clara, que o exercício do poder diretivo se dá na presença ou à distância, não importa. Ora, se eu não tenho uma forma de controlar o meu empregado, ele tem como provar que fez aquela hora extra. Então, eu acredito o seguinte, que a empresa não deveria deixar de pagar se ele fez, mas puni-lo se ele fez, descumprindo uma ordem que ele recebeu. Agora, o que é usar o celular depois do expediente? É proibido responder a uma consulta que o chefe faz? Isso é eventual. Não é possível, eventualmente, o uso, a resposta no celular, um minuto, um segundo, sei lá, um tempo muito curto, isso venha gerar hora extra. Não é? Ele está no restaurante, está em casa. Não, isso faz parte do dia a dia. Eu acho que seria muito complicado simplesmente a empresa dizer, você tem dois celulares, um que é da empresa, você usa aqui dentro, não é? E quando sair, deixa aqui, o outro é o seu e acabou. Não tem sentido isso. Não seria alguma coisa razoável. Agora, não é razoável obrigar o empregado a trabalhar em casa depois do expediente, ler e-mails, examinar relatórios, mandar a sua orientação. É óbvio que ele está trabalhando. É a mesma coisa que ele está na fábrica, bate o apito, acabou o expediente e ele continua. É hora extra. Quer dizer, onde ele estiver trabalhando, à disposição é hora extra. Então, eu tenho a impressão que e essas questões são muito difíceis de ser reguladas por negociação coletiva, quando certo deveria ser por negociação coletiva. Infelizmente, no Brasil, nós temos a lei e a negociação coletiva. Se a negociação coletiva fugir muito da lei, o juiz não quer saber. Então, para que serve a negociação coletiva? Deveria valer, como diz a Constituição, como um direito assegurado e fundamental ao trabalhador. Se eu tenho a convenção, prevalece em detrimento da lei. Mas, infelizmente, nós não temos a cultura da negociação coletiva. O próprio sindicato, às vezes, vai pleitear aquilo que está negociado. Então, não é sério.
Muito bem. Dr. Kovac, tem alguma observação nesse caso também?
A coisa interessante, né? Sabe que, por exemplo, em alguns estados, nós temos um problema de interjornada, tem um problema da professora que dá mais de 6 aulas, e isso, inclusive, com conflitos de normas, né? Porque a LDB estabelece que o curso noturno tem que ter igual qualidade do curso matutino. Então, o ideal é que tenha o mesmo professor à noite e de manhã, né? Entretanto, tem às 11 horas e isso é um problema. E algumas convenções coletivas tentaram flexibilizar isso. E o que tem ocorrido é o seguinte, o Ministério Público tem entrado com a ação civil pública, considerando que isso é norma de saúde pública, e como tal não pode ser deliberado no âmbito de norma coletiva. Mas na prática, o professor, o que ele vai fazer? Ele vai dar aula em duas localidades diferentes. Falando a questão da hora do telefone celular, né? A Volkswagen lá na Alemanha, para resolver a questão, ela proibiu. Então, depois do horário, ninguém usa mais o celular. Acontece que realmente as atividades, principalmente de ensino, elas são extremamente dinâmicas no dia a dia. E o que o Ministério da Educação, ele se habituou a publicar portarias em véspera de Natal, Ano Novo, Páscoa, Carnaval. É sempre no período em que há um recesso, e que há férias, e cujo pesquisador institucional e o coordenador do curso é o gestor por aquele curso. Entende? Então, óbvio que uma informação pertinente, urgente, não pode, não deve, não deve ser, e por isso que precisa ter ser trabalhado. Por exemplo, tem uma questão complicadíssima hoje, que é a pós-graduação. Eu diria que no Brasil, hoje, a pós-graduação lato sensu, na sua grande maioria, vive na marginalidade. Em função de não se poder contratar por um prazo determinado, não dá, etc. E tal. Bom, então vamos fazer um banco de horas? Também não dá fazer um banco de horas. Quer dizer, porque há uma desatualização por completo da legislação trabalhista em relação à realidade social. É completamente. E no ensino superior, então, absolutamente, o Getúlio Vargas não pensava nem no IAD. Quer dizer, é uma lei que está completamente fora, né? Eu acho que tem uma questão, a BMS já fez muito isso. Quando aconteceu a história do IGC, né, a instituição do IGC, do CPC, foi produzido um material, e esse material foi levado a cada ministro do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, cada um. Olha, está aqui, a BMS produziu esse documento, procurando demonstrar o que é, o que resultou hoje. Na grande maioria das decisões que estão aí são favoráveis à instituição particular contra a instituição de IGC do CPC, fruto, na realidade, de um trabalho de doutrina, inclusive, que foi levado às partes que julgam. Porque o que acontece? Parece que vai ser revista, né? Foi dito aí, vai ser revista agora a súmula. Infelizmente, o que acontece no TST não é muito diferente do que acontece nos gabinetes ministeriais. Vem alguém iluminado que queira resolver uma situação no Brasil inteiro, revendo uma situação que, na realidade, não se aplica, inclusive, em todas as atividades das relações de trabalho. É, então, essa é a consideração.
A próxima questão, doutor Nelson, por favor.
A questão é do Ailton Borges, da UNIT. Se o professor não tem horas, atividades, sendo apenas horista, poderá participar de chat? Então, ele foi contratado para ser horista. Né? Se ele tem uma outra atividade além desta, ele está tendo uma outra jornada. Né? Porque ele tem... E se for obrigatório, se ele participar. Porque ele quer... Às vezes, você gosta de fazer média com o aluno e tal. Isso é digamos assim, é uma atividade, digamos assim, de extensão da classe. Mas se houver uma obrigatoriedade dele, mesmo que não esteja no contrato, ele poderá, eventualmente, provando isso, dizer que ele estava à disposição e os alunos cobravam dele. Eu acho, então, que aqui há necessidade de o contrato de trabalho ser claro a respeito disso. Os professores tutores no EAD devem ter limitação do acesso. Eu não entendo qual é o acesso que quer se referir aqui.
É a tutoria à distância, na realidade, né? É o mesmo caso anterior, quer dizer, ele é tutor de EAD por X horas, mas fora dessas horas o aluno consulta.
Ah, sim, entendi.
Então, se não está no contrato de trabalho, ele gera uma hora extra?
Gera hora extra ele provar que trabalhou e certamente a Justiça do Trabalho vai entender como hora extra.
Então, esse é o problema que tem.
Esse é um problema. Eu acho o seguinte, eu estou pensando aqui, eu já critiquei muito a negociação coletiva, mas eu sou muito fã da negociação coletiva. Eu entendo que esse tipo de questão só pode ser resolvida por um grande acordo com entre sindicato de empresas e sindicato de empregados. Se não se fizer isso, nós não teríamos como, digamos, criar um caminho para civilizar, digamos, essa questão. Porque para o juiz do trabalho, se é professor, ou se é operador de máquina, ou se é, não importa. Ele está na cabeça dele alguém que está sendo explorado e precisa fazer justiça social no caso concreto. Né? Não todos, evidentemente. Então, eu acredito que se houvesse um instrumento normativo onde essas grandes questões fossem colocadas, como é que isso seria regulamentado? Nós teríamos um argumento muito forte na Justiça do Trabalho para exigir que isso fosse cumprido, e não um capricho do professor que inventou uma coisa ou outra, ou fez uma prova maldosa, né, que a empresa jamais poderia imaginar que ele estava guardando todos aqueles controles, e o empregado faz isso, não se iludam, ele guarda todo dia o que ele faz para amanhã, porque ele tem sempre na mente aquela ideia, como é que eu vou pegar isso de volta? É a realidade, né? Então, eu tenho a impressão que uma negociação coletiva, que é o instrumento mais hábil, digamos, para fazer um acerto entre perdas e ganhos entre um pacote onde é possível se negociar vantagens, não é, para ambos os lados, eu teria então um compromisso, não é, que o juiz do trabalho terá que respeitar enquanto aquele instrumento não atentar contra a ordem pública. Quer dizer, a ordem pública seria: ah, você vai ter que trabalhar 24 horas por dia, eu vou só te pagar duas. Óbvio que aí não teria sentido nenhum. Mas dizer, por exemplo, se o professor atender o aluno, não é, fora do expediente para orientá-lo, não é, ou se ele participar de um chat, faz parte, digamos assim, da hora-aula dele como extensão, o sindicato entende isso, etc., é perfeitamente válido e a Justiça do Trabalho teria que respeitar, ele não teria como receber isso como hora extra. Né?
Mas deixa eu falar algo uma coisa.
O Dr. Kovács também quer comentar esse assunto, mas eu queria lembrar antes o seguinte: no caso de São Paulo, nós temos duas convenções coletivas, com duas federações de professores diferentes. Uma delas aceitou que exercícios e prática de meios eletrônicos fizessem parte dos 5% da hora atividade. A outra não aceita até hoje. Então, nós temos dois princípios diferentes na convenção coletiva. Né? Mas é luta, porque convenção é negociação, é algo difícil.
Professor Gabriel, acho que eu queria aproveitar, porque você falou que há 2 anos que está sendo discutido, então, na prática das discussões, o que está acontecendo.
O Dr. Gabriel é um das pessoas mais experientes em termos de negociação e de convenção coletiva. Ele tem tem umas frases que detesta. Uma delas chama-se dissídio. E realmente a convenção coletiva, o grande desafio da convenção coletiva é, ao invés de você ter a coragem de dialogar e discutir, chegar no bom senso, deixar para um juiz de gabinete decidir. E o mais difícil é isso. E o que acontece? O sindicato, ele não tem discutido isso há 2 anos. Ele está discutindo há 4. E chegou um certo momento, o que foi feito há 1 ano e meio atrás? O Rodrigo também faz parte aí da comissão tratativa. Os sindicatos sentaram e disseram assim: primeiro, nós não temos condições, nem de um lado nem de outro, para criar critérios de mesuração, o que isso significa. Não tem. Segundo, que nós vimos é o seguinte: nós fizemos um trabalho interno com 12 instituições e percebemos que cada uma trata, por exemplo, o IAD, a utilização de hora tecnológica e a forma de contratação, diferente. Diferente. Então, nós percebemos que não há também uma uniformização, uma orientação. Então, o que foi feito? Nós fizemos 6 seminários em conjuntos. Agora, isso não é fácil. Você reunir 2 sindicatos, sindicatos diferentes, em São Paulo são mais de 40, e o Semesp é um, e mais um outro sindicato, que também patronal, que é de São José do Rio Preto. Sentado e discutindo, uma plateia de um lado e de outro, e os defensores de teses de um lado, para discutir o tema. Ficou aqueles colóquios lá, vários. Aí qual é a conclusão deste ano? E aí nós temos, a partir do mês de abril, uma pauta de reuniões dentro da norma coletiva para discutir e chegar a um documento que pode não ser até conclusivo, mas de diretrizes entre as duas comissões de trabalho, porque o grande problema é o que o Dr. Gabriel falou: tem os que discutem e tem os que trabalham, mas tem uma comissão que redige, que discute e que chega a algum lugar. E depois tem uma questão que sempre é política negocial. Mas, em paralelo a isso, nós tentamos fazer com vários sindicatos juntos, mas não é fácil, porque tudo que envolve dinheiro é difícil partilhar, né? Quando é despesa. Quando é receita é mais fácil, mas despesa é mais complicado. Então, decidimos que o sindicato, o Semesp, assumiu isso aí. Ele contratou, na verdade, uma empresa que está fazendo um projeto modelo com uma instituição para verificar como trata o ensino à distância, desde remuneração, desde a forma do envolvimento, como é isso trabalhado, como é trabalhada a tutoria presencial à distância, como é o conteudista remunerado. Então, é um questionário extenso que vai ser feito modelo, vamos ver se aquilo satisfaz, e a partir disso nós vamos fazer isso com várias instituições, pensando não só no IAD, todas as questões que foram colocadas aqui. Tem o SEM presencial, tem a utilização das horas tecnológicas. O sindicato está reivindicando que a utilização da hora tecnológica tem que ser remunerada. O que, que para ele é a hora tecnológica? É a utilização, a obrigação de colocar, por exemplo, no portal o plano de aula dele. Que isso, evidentemente, não é. E tem várias questões. Mas tem questões que realmente criam uma zona de conflito e que precisa. Mas me parece que um dado importante, e é aí que tem que ter um processo de inteligência das instituições, qual é a grande discussão, no fundo, hoje no ensino superior? Chama-se uma moeda hora-aula. Tudo passa por isso, o resto é bobagem. O que significa dizer o seguinte, quando você contrata o professor exclusivamente horista e pede para ele, olha, você tem a obrigação de fazer um chat em tal dia, e o professor falou isso em hora extra. Então o que acontece? Toda instituição hoje, embora o instrumento acabou sendo único, tem professores de regime integral. O que significa dizer o seguinte, as atividades constantes do regime integral hoje é que tem que ser atribuídas, contempladas para isto. O problema é este. Eu estava dizendo ontem à noite com o Carbonari, hoje o NDE critica, etc. E tal, mas o que está faltando, talvez, vamos discutir como isso pode ser feito adequadamente, que melhora a condição do curso e, ao mesmo tempo, você aproveita os professores que já existem. O grande problema é a multiplicidade de funções. O coordenador, o NDE, mais colegiado de curso, mais regime integral, mais regime parcial. Quer dizer, na verdade é o seguinte, não tem quem faz a gestão dessa jornada. E aí, quando não tem clareza na gestão, o que acaba acontecendo é o seguinte. Cria o passivo trabalhista daquele que não é nem contratado para isso, mas que dão atribuição. Entende? E aí a relação de contrato é extremamente importante ter essa condução para o par da entidade.
Doutor Nelson, mais alguma questão?
O Ailton acrescenta o seguinte, posso instituir com auxiliares de ensino o trabalho em sua residência sem controle de jornada? Não dá. Porque não tem controle de jornada quem tem cargo de chefia, gerência. Ou seja, aquele que faz as vezes de empregador. Que o professor já falou no artigo 72. Não é o caso de auxiliar de ensino. Eu tenho a impressão que fica complicado isso. E, por outro lado, há uma possibilidade de fazer o controle desse empregado melhor do que se ele tivesse presencial. Porque hoje nós temos um sistema tão sofisticado que, inclusive, está sendo hoje muito criticado, por exemplo, na Espanha, onde o celular é como um GPS, onde a empresa sabe onde ele está. Quer dizer, se ele faz um relatório e a empresa verifica que ele não está dizendo que ele está onde devia estar, a empresa vai puni-lo. Isso está criando, inclusive, um problema muito sério na Espanha, com reflexo já no Brasil dessas empresas que usam essa mesma tecnologia. Né? Ou seja, nós vivemos hoje, o grande problema não é a jornada de trabalho, que pesa no bolso, né, mais diretamente, e sim o problema da intimidade, né, de invadir a privacidade do trabalhador. Isso é um problema complicado que nós nem tocamos aqui, não temos tempo. Depois, posso adotar e-mail corporativo para o professor e para os alunos? Sim, seria o sistema, por exemplo, como é que o professor é contratado e como é que as horas dele são dimensionadas. Então, ele tem o horário de hora, que corresponde também a ele enfrentar o e-mail corporativo, onde os alunos levam questões e estaria dentro da jornada de trabalho dele. Agora, se isso, ele for obrigado a responder os e-mails, né, fora do horário de aula, e isso faz parte da obrigação dele, ele pode, obviamente, bater na porta da Justiça do Trabalho. Tem outra questão aqui da doutora Carmen Silva. Professores, 40 horas, pesquisadores, costumam trabalhar à noite, madrugada e usam o e-mail. Eles são nomeados em ato especial, sem controle de jornada de trabalho. Neste caso, se aplica a hora extra. O artigo 62 que nós temos, ele é muito visão muito curta. Ele exclui do controle de jornada, em tese, quem trabalha externamente, não sujeito a controle, porque é impossível o controle. Por exemplo, um vendedor, um cobrador, ele não tem controle. Não é o caso de alguém que está dentro de casa, que é permanentemente controlado por um instrumento de comunicação. E o segundo excluído é exatamente o empregado que ocupa cargo de chefia, gerente, chefe, assim por diante. A lei coloca critérios muito rígidos para se entender quem está excluído desse tipo de jornada. É aquele diretor, chefe, gerente, que tem encargos de direção, aquele que é o próprio empregador, que faz as vezes de empregador, que contrata, que dispensa, aquele que tem poderes de dar ordens, punir, não é? ele faz as vezes de empregador. E não basta isso. Ele tem que ganhar 40% a mais do que seu subordinado inferior imediato. Não é? Portanto, são dois critérios muito complicados. Não é só 40% a mais, não é? Mas como ter poderes de gestão. O que é encargo de gestão? É fazer as vezes de empregador. Não é dizer assim, olha, você agora é chefe. Porque eu tenho chefia técnica, não é? Que não tem nada a ver na gestão com o poder diretivo. Porque cargo de gestão significa exercício de poder diretivo, dar ordens, admite, dispensa, pune, assim por diante. Então, eu tenho a impressão que nós continuamos, doutora Carmen, no mesmo ponto, ou seja, eu tenho um problema, sim, de hora extra. Né? Agora, o problema todo seria, existe um controle da empresa, desse serviço, desse empregado, ou ela fica fora desse contato direto com a empresa? Se não tem hora, por exemplo, eu só cobro o resultado, eu não tenho como receber hora extra. Por exemplo, alguém vai ter que escrever um artigo, preparar alguma coisa, ele vai fazer isso a hora que melhor convier. Porque quando é que o artista tem a criatividade? Quando é que eu vou encontrar a resposta de uma pergunta que o meu cliente me fez? Andando, caminhando, andando a cavalo, pescando, no meu lazer eu não tenho como fazer uma barreira, agora eu só vou pensar em coisas triviais. Não, eu estou envolvido pelo trabalho, mas se eu estou envolvido pelo trabalho, por tecnologias onde o empregador sabe o que eu estou escrevendo, interfere no meu trabalho, e há uma vigilância permanente, óbvio que existe problema de jornada.
Muito bem, eu gostaria de passar a palavra ao doutor Frederico Lito com uma questão genérica, né? Porque uma vez que o senhor é o causador de todos esses problemas, né, da educação à distância, né, é uma novidade que é não regulamentada. Né, são atividades fora da sede, e realmente às vezes distante. Então, como é que o senhor vê esse fenômeno, sob o ponto de vista trabalhista, né, como é que é possível?
Toda essa discussão me dá a impressão de uma discussão bizantina. Quer dizer, leis que são tão abstratas, tão absurdas, que não tem nada a ver com a realidade. Por exemplo, a tecnologia, a internet, o fax também, permite assincronia. Quer dizer, não precisa de tempo real do aluno e o professor, o aluno com o aluno, etc. Você pode mandar uma mensagem e depois aguardar um dia, metade do dia, dois dias para ter uma resposta. Mas também sabemos que não são todos os alunos que participam da discussão online com a mesma intensidade dos demais alunos. Por exemplo, para calcular o custo de participação de uma instituição numa biblioteca virtual, as empresas que vendem seus serviços de biblioteca virtual não cobram mais do que 10% do número de alunos no curso, ou 20%, alguma coisa assim. Em certas áreas de conhecimento, os alunos participam mais, em outras áreas, menos. Entende? Então, com a sincronia, a possibilidade de ajustar o tempo e espaço, e a assiduidade, você pode chegar a um cálculo. E o professor ser pago não pela hora, mas pela turma. Quantos alunos estão na turma e quantas turmas ele administra. Mas eu lembro a vocês que a educação à distância, ensino superior, não é uma coisa nova. É nova no Brasil, mas fora não é. Começou 150 anos atrás, quando a Universidade de Londres começou cursos por correspondência, universitárias. Mahatma Gandhi tirou seu título de advogado totalmente à distância por correspondência. Ele estava morando em África do Sul e o curso emitia de Londres. Naquela época, fim do século XIX, o navio levando o correio e o material de aula levava 2 meses da Inglaterra até a África do Sul. Quer dizer, nós temos expectativas excessivas hoje em dia. Se Mahatma Gandhi poderia esperar 2 meses para receber a resposta à pergunta, lembra? Leva 2 meses para levar a resposta, a pergunta a ele, e 2 meses para ter a resposta. E nossos alunos querem uma resposta dentro de 24 horas. Acho que é expectativa um pouco excessiva, não? Terceiro, o crux da coisa, como eu tentei falar hoje, eu não usei essas palavras, mas a ideia é a seguinte: ou o educador é um profissional liberal, ou ele é um operário de conhecimento. Eu prefiro pensar no professor como uma pessoa estudada, inteligente, trabalha com uma coisa sagrada que é conhecimento. Não é? E ele, como médico ou engenheiro, vai pensando sábado, domingo, à noite. Você não pode fixar horas para isso. Se ele quer ser medido por hora, tempo de resposta, quanto tempo leva para ele responder ao aluno, evidentemente, se for excessivo, não pode. Então, ele vai ser um operário de conhecimento e realmente não tem muita dignidade nisso. Os sindicatos, evidentemente, tratam o professor como operário de conhecimento. Então, com isso, o próprio operário fica amarrado. Não é bom para a educação, não é bom para o aluno, porque cria uma relação entre aluno e professor, é a entrega de serviço, ou serviço. Não tem nenhuma dignidade. É como ser entregador de lenha numa pizzaria, entende? Entregar conhecimento. Hoje em dia é a tecnologia que entrega o conhecimento. E o professor é um conselheiro do aluno. Leia isso antes daquilo. Interpreta entre as linhas o que o texto está dizendo. Olha entre as linhas. Que não está lá em palavras, mas as ideias são. Isso é o valor de um bom educador. Só isso.
Muito bem, professor. Foi muito boa a distinção entre o operário do conhecimento, não é isso? E o educador liberal. Foi muito boa essa dissociação. Dr. Kovac está com uma pergunta um pouco mais sofisticada aqui, que é da sua área também, não é isso? Mas é o que o senhor provoca, né? O EAD está provocando isso aí.
Antes de entrar aqui, eu lembrando a discussão lá com os sindicatos professores, né? A Federação dos Professores, que eu registro até que de alto nível, a gente tem discutido positivamente, colocando tema por tema e tentando enfrentar tema por tema, tem sido realmente de alto nível a discussão. E aí um certo dia nós estávamos discutindo ensino à distância e tal, babapá, e chegou um momento que parecia que tudo era problema, né? Eu cheguei e falei assim: olha, eu acho que daqui a uns anos nós vamos discutir o seguinte: o que nós vamos fazer com o presencial? Porque a geração que vem aí é uma outra geração, né? Ela não vai suportar mais as 80 horas semanais, etc. Vai ser um negócio muito mais complexo, né? E o que me parece, tem uma questão que eu acho que estava conversando com o Carbonari, conceitualmente. O que os sindicatos reclamam, profissionais, de professores, é algumas perguntas que foram dirigidas à mesa, que no fundo é sempre a mesma coisa. O professor heurista, contratado para dar aula, tudo que for a mais do que isso, ele quer ser remunerado. Porque está fora da atividade pela qual ele foi contratado. Isso é a regra geral. Para mim, não há dúvida disso. O grande problema é que avança a tecnologia, mas é o que aconteceu com o ensino à distância, com os primeiros credenciamentos. Eu, quando vi os primeiros credenciamentos, eu não acreditava naquilo. Autorizo, credencio, tal, autorizo o curso com 80 vagas. Aí você fala: ué, então quer dizer que parece que transportaram a realidade física da sala de aula. Porque no online o espaço só cabe 80 pessoas lá, sei lá onde, quer dizer, porque parte de uma outra realidade que não tem nada a ver. O que me parece que vai chegar, obviamente, no sistema híbrido, e as escolas precisam trabalhar nesse sentido. Se um professor tem 80 horas numa disciplina, por que ele precisa dar 80 horas presencial e você cria outras atividades para ele? Não é mais fácil, dentro das 80 horas, você ter presencialidade Hoje tem uma limitação de 20, e acho que essa reivindicação de ampliar para 40, por exemplo, em que 40 ele destina às atividades que não são presenciais. Mas ele está sendo remunerado como tal. E está definida como está aquela situação. Né? Então, me parece que isso é importante. A pergunta do Henrique, não vou ler, entendi aqui, a pergunta é o seguinte. Hoje o ensino à distância, a territorialidade dela é nacional. Então, significa dizer o seguinte, eu estou aqui em Brasília, minha instituição tem sede em Brasília, o professor é contratado, mas ele na função docente dele, ele tem aluno no Brasil inteiro. A convenção dele de Brasília é da onde? Que local? É do local onde ele foi contratado. Isso é tranquilo, isso não há dúvida. A grande questão, me parece mais complexa, são os tutores. Porque você contrata o tutor lá no local. Né? Então, se ele está contratado lá, está sediado lá, tem uma base territorial com as regras do local. Como tem instituições que fazem o contrário, ela contrata para trabalhar em determinada localidade. Né? Tem até um dado interessante ainda, a questão só da tutoria. Também já teve muita confusão sobre isso, e na verdade o tutor hoje, até pelo instrumento da avaliação, ele não necessariamente tem a qualificação de professor nos termos do 66 da LDB. Não tem, ou seja, o professor, segundo a LDB, ele tem que ter um mínimo lato sensu. O tutor, na realidade, ele é aquele que intermedia o processo e tal, mas ele não é o responsável pela avaliação do aluno. O que acaba acontecendo muitas vezes é que não importa a denominação que você dê, mas a atividade que o professor exerce. Se você colocar o nome tutor, porque é mais barato a hora, a aula, não adianta. Se ele é responsável, responde pela avaliação, se ele controla o processo, não tem jeito. Um dia eu estava dando aula na LFG e perguntei, quantos alunos tem no momento? 4 mil alunos. 4 mil alunos? Caramba! Eu não via ninguém, só via aquele grupinho que estava lá. E como que respondia? Tinha 10 minutos lá para responder, vinha os e-mails. Mas tinha uma tonelada de tutor lá respondendo perguntas que já estavam definidas no conteúdo. Eu só respondi aquelas que, na verdade, o tutor falou assim, essa é fria, eu não vou responder, que passava para mim. Certo? É uma outra metodologia, obviamente, mas eu sou remunerado como tal naquele instante e na reprise da minha aula eu também sou remunerado. O que está correto. Pois não. Não, aí que está. É importante isso. Que o Gabriel cobrou hora extra. Não, porque olha só. Claramente estabelecido o seguinte. Eu lecionei naquele instante. E aí o aluno tem direito a inclusive aquele aluno que faltou. Então, aí é feito o quê? O videotape, doutor Gabriel. E aí eu sou remunerado 50% daquele valor, porque na verdade eu não estou dando mais aula. É o meu material que está sendo. É a minha imagem.
O professor não necessariamente está na minha base. O ensino é à distância. Meu professor pode estar em Porto Alegre.
Não há nenhum problema. Onde ele foi contratado? Isso que eu digo. Não importa.
E aí, a minha preocupação, que é o grande desafio nosso, é como regular as relações de trabalho de aula. Você dá em nível nacional.
Não, mas aí que está o negócio. Você está contratando professor em Minas Gerais. Você fez um contrato e tal, agora ele está em outra localidade. O que não continua a relação de trabalho, porque ele tem que cumprir todos. Aliás, existe honorosidade, não é não eventual, etc. e tal. A convenção é de Minas Gerais.
Agora, Henrique, tem um problema aí que nós estamos em discussão já há uns 2 anos, que é a questão do ISS local. Eu gero de uma cidade a imagem, o professor, o tutor faz outra coisa lá, recolhe ISS aonde? Mas isso é uma questão para daqui a pouco, o professor Nelson tem mais uma resposta a dar.
Tem mais uma aqui, mas como eu só sou tutor, eu acho que tem que ser respondido pelo mestre aqui. Então, porque isso aqui não é para mim, não. É o senhor Borba, da FTC. Bom, quando o professor, por sua própria vontade, cria ferramentas de atendimento ao aluno, chat, Twitter, etc. Ele pode cobrar isso como trabalho extraordinário? Ele, baldosamente, pode ir lá no final, dizer, olha, durante 5 anos eu fiquei fazendo isso, quero como hora essa. Não tenha dúvida que ele vai. Né? O problema aqui seria, então, nós já vimos, né, que ele fosse proibido de ter atividade que não fosse regulamentada pela escola.
Que constasse.
Que, mas agora eu não posso alegar que durante 5 anos eu não sabia que ele estava fazendo isso. Porque eu tenho o poder diretivo, eu tenho o controle, a vigilância, a fiscalização. Né? Então, o juiz não vai aceitar essa história de que ele fez isso por liberalidade e tal. Se ele, por exemplo, provar que ficava tantas horas por dia durante 5 anos. Então, como eu falei, a hora extra é um passivo terrível. Essas questões deviam ser reguladas por negociação coletiva. A lei não... A nossa lei, ela não foi feita para isso. Ela foi feita para quem trabalha em mina, quem trabalha dentro de uma fábrica, onde eu tenho a hora de entrada, a hora de saída. Esse aí é o novo mundo. Nós aplicamos a nova realidade, regras antigas, e aí nós nos perdemos. Não tem sentido, é um contrassenso isso. Né?
Muito bem. Queria passar a palavra ao doutor Gabriel novamente. Um pequeno comentário.
É interessante porque... A escola pode criar todo o sistema rígido de não permitir, etc. e tal, mas, no fundo, hoje, com o Facebook, com redes sociais, tudo isso vira uma brincadeira, porque o professor vai ter relação com o aluno, vai... Hoje, eu, quando dirigia a faculdade, uma vez por semana eu ia nos banheiros para saber se tinha o meu nome em algum lugar escrito, né? Metendo pau, né? Hoje ninguém faz mais isso, vai no Orkut, vai no Facebook, para saber. Né? E ainda tem uma vigilância que o professor falou, que é de extrema importância. Hoje as pessoas são criativas. Elas criam o Facebook igualzinho da sua instituição. Nós tivemos um caso recente aí, igualzinho. E aí o que acontece? O aluno acredita, inclusive, que está entrando, etc. E está aí lá, conversando, etc. Depois ele produz toda a documentação. Porque eu vou te falar uma coisa. O brasileiro é de uma criatividade que não é brincadeira para esse tipo de coisa. Só isso.
Uma questão do Daniel Castanho aqui é que é uma questão de descrição de trabalho, né? Quer dizer, o job description, quer dizer, se o professor ele é um passador de conteúdo ou se ele é o fomentador da aprendizagem. Então isso aí gera uma diferença de estar ou não na sala de aula, porque fomentar a aprendizagem, a distância, enfim, está dentro dessas características. Agora, eu consigo resumir da seguinte maneira. Se a gente vai permitir que o professor faça essa atividade extra aula, ela deve estar na regra, no regramento, no contrato de trabalho, que ele terá lá tanto, X horas, atividade, destinada a essas coisas. O nosso silêncio é que é problema, como disse o doutor Kovac. Eu contrato ele por 30 horas de aula. Ele dá mais 5 fora, para explicações, chat, e-mail. Consequentemente, ele pode questionar, como diz o doutor Nelson, daqui 5 anos. Olha, eu atendi todo sábado de manhã um grupo. Então, nós temos que repensar, talvez, o job description, né, como o Daniel levanta, e repensar no contrato de trabalho. Se aquelas disciplinas merecem um apoio extra-aula, fazer constar do contrato de trabalho dele, 1 hora de atividade, 2, 5, ou fazer constar nas convenções coletivas, como nós temos metade em São Paulo, né? Os 5% de hora de atividade incluem atividades realizadas fora do estabelecimento. Correção de prova, preparação, etc., e exercícios eletrônicos. A outra federação não assinou até hoje. Mas, enfim, deve constar do regulamento, né, do contrato de trabalho, essas atividades. E quem produz convenção, quem produz norma, tem que ter conhecimento do futuro, que daqui a alguns anos isso poderá ser reclamado. Então, eu acho que é mais ou menos a síntese do trabalho. Doutor Gabriel, para o encerramento.
Agradecendo a presença de todos, né? Apenas como um conceito a ser pensado. Eu falei no intervalo com o nosso jovem amigo Frederico Lito. O problema não está no professor no futuro, porque o ensino à distância, ele... Não vai, a tendência é do ensino à distância não ser pago pelo consumidor. Quer dizer, a tendência, isso já está acontecendo nos Estados Unidos, o aluno, o ensino é livre. A maneira de sustentabilidade do processo é outro. Era apenas para vocês saírem daqui, não só pensando nos professores, mas sim no futuro. Muito obrigado pela presença de todos.